Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão no mundo em geral. Capítulo 8. Instrumentos de justiça. Saber que o Senhor Jesus Cristo está disposto a conduzir cada cristão, segundo o propósito e a paz celestial que ele tem para cada pessoa, é de especial relevância para que aqueles que vêm a se tornar cristãos não desenvolvam uma mentalidade de que agora eles precisam copiar todas as atividades que veem os outros cristãos fazerem. Um cristão, obviamente, pode observar atitudes acertadas e segundo a vontade de Deus em outros cristãos e considerar várias delas como exemplo para a sua vida, mas isto é muito diferente de buscar outros cristãos para que estes lhe digam o que ele tem que fazer em todas as áreas e detalhes de sua vida. Infelizmente, há cristãos desavisados das palavras do Senhor Jesus Cristo em que ele declara que os irmãos de fé em Deus não são chamados para serem mutuamente guias das vidas dos outros, pois a direção precisa e específica para cada cristão é um atributo da primazia de Cristo sobre todos aqueles que nele creiam como o Senhor de suas vidas. Tendo em mente que é da vontade de Deus que cada cristão viva a vida sob a orientação de Cristo e segundo a retidão e justiça do Reino de Deus, também podemos saber que é somente pela presença contínua do Senhor com este cristão que isto poderá ser levado a bom termo. Em Cristo, cada cristão é chamado a se apresentar diretamente a Deus para viver e andar naquele que passa a habitar em seu coração. E uma vez que um cristão compreende que ele é chamado a viver e andar diretamente naquele que o salvou do mundo através da justiça do reino celestial e não a justiça dos homens, ele também é chamado, segundo a mesma justiça divina que o salvou, a passar a ser um instrumento da justiça do Senhor no mundo. Uma vez redimido ou salvo através da justiça de Deus da sua condição de morto em seus delitos e simultaneamente vivificado pelo Senhor para viver e andar em Cristo, todo cristão é chamado a não mais agir em conformidade com o mundo, mas como um instrumento da mesma justiça celestial que o redimiu para a salvação eterna, conforme segue. Romanos 6, 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Portanto, apesar de o cristão estar em um mundo corrompido e perverso, ele tem na sua nova condição de filho de Deus aquilo que lhe é necessário para passar a viver e caminhar segundo a justiça do Senhor. 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Uma vez que é através da justiça de Deus que um cristão alcançou a sua salvação, e é por meio da justiça que há em Cristo que ele pode permanecer nesta salvação, também é de acordo com esta justiça, revelada de fé em fé no Evangelho de Deus, que o Senhor anela que todo aquele que foi justificado por Cristo viva a cada novo dia no mundo. O fruto da luz de Deus na vida de um cristão também resulta em uma vida segundo a justiça de Deus e segundo a verdade. Efésios 5, 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça, e verdade. E embora o tema sobre a justiça de Deus e o fruto desta justiça já tenha sido abordado amplamente no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus, gostaríamos de relembrar aqui somente que este é um dos aspectos que mais necessita ser manifesto no mundo que está envolto em tanta injustiça ou oposição ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo considera a sede e a fome pela justiça de Deus como uma virtude que se encontra naqueles que por ele são chamados de bem-aventurados e aos quais ele promete que serão fartamente saciados, bem como aos quais ele declara que são bem-aventurados inclusive se chegarem a ser perseguidos por causa desta mesma justiça. Mostrando-nos o Senhor, que a vida na justiça de Deus é para ser experimentada e manifestada já no presente século e não somente no tempo após a vida no presente mundo. Mateus 5, 6 e 10 até 12. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quando as pessoas se afastam da justiça que procede do trono de Deus, elas passam a confiar naquilo que é sem valor para a sua redenção eterna e passam a se entregar às mentiras e às concepções do mal, da iniquidade e toda a sorte de males, conforme vemos exemplificado abaixo. Isaías 59, 4 até 9. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha, o que comer os ovos dela morrerá, se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança, esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Ao se afastarem da justiça de Deus, as pessoas caminham cada vez mais no caminho da sujeição às trevas, conforme exposto acima. Entretanto, para que isto não cresça ainda mais desenfreadamente, os cristãos são chamados a viver através ou segundo a justiça de Deus, a ter sede e fome por mais desta justiça, e, ainda, para se oferecerem como um instrumento nas mãos do Senhor para manifestá-la no presente mundo. Quando um cristão almeja a justiça de Deus para a sua vida, ele, entre outros aspectos, tem um ardente anelo por se manter na justificação de Cristo para a sua vida para também ter uma boa consciência para com o Senhor e para com a vontade de Deus, bem como almeja a justiça para também ter o coração repleto da paz do Senhor. Quando um cristão almeja a justiça do reino de Deus para o seu matrimônio ou família, ele anela e tem esperança de que todos na sua casa possam sempre ter acesso à justiça de Deus para serem justificados mediante a graça diante do Senhor e para que possam perseverar sob esta justiça para que também possam se encontrar em paz e em comunhão com o Senhor e com a sua vontade. Entretanto, um cristão que compreende que a vontade de Deus também é que todos no mundo possam ter a oportunidade de conhecer a mesma justiça salvadora que a ele já foi estendida, este também passa a ter sede e fome para que as pessoas de todo o mundo venham a se deparar com a oferta desta justiça celestial. E é neste sentido que cada cristão no mundo também é chamado para ser um participante junto ao Senhor em prol da manifestação da justiça divina ao mundo. Desta forma, assim como já vimos em capítulos anteriores, o primeiro lugar onde um cristão é chamado a atuar em favor do denominado mundo. Mais especificamente em favor das pessoas do mundo, além de ele próprio se posicionar a favor da vontade de Deus e da justiça de Deus na sua própria vida, é ele se apresentar pessoalmente ao Senhor em oração para que o reino de Deus, a sua justiça, o conhecimento da verdade e da glória de Cristo, e a salvação celestial venham com abundância sobre todo o mundo. Mateus 6, 5 até 10. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. 1 Timóteo 2, 1-6. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportuno. Mateus 9, 36-38. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. 7 E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Lucas 18, 1, 7 e 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Portanto, mais uma vez aqui, segundo os últimos textos acima, vemos que o início de toda a atuação de um cristão no mundo deveria ter a origem na sua interação com o Senhor. É junto ao Senhor que um cristão é fortalecido pessoalmente na justiça de Deus. É diante de Deus que ele pode pedir ao Senhor para que o reino celestial, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, venha à sua vida e para que a vontade de Deus seja feita na terra. É junto a Deus que o cristão é chamado a pedir para que o Senhor envie trabalhadores à seara de pessoas exaustas e aflitas para oferecer-lhes a salvação mediante o dom da justiça que há em Cristo Jesus. É na comunhão com o Senhor que um cristão é chamado para orar para que todas as pessoas do mundo sejam alvo da oferta do dom da justiça, e é diante do Senhor que o cristão é chamado a pedir para que esta justiça celestial se estenda sobre todas as áreas da vida das pessoas e para a bênção dos povos e das nações. Entretanto, por não conhecerem a justiça de Deus ou por não se atentarem a ela, e por não se atentarem ao fato de que é a partir de suas orações que a manifestação desta justiça pode ser intensificada ainda mais na terra, muitos cristãos têm negligenciado a cooperação que poderiam estender para as pessoas que ainda são do mundo, assim como têm negligenciado uma maior presença desta justiça para com eles próprios e para com aqueles que lhes são próximos. Foi precisamente em um contexto de vida no mundo e em um contexto dos aspectos mais básicos da vida no mundo, no sentido natural, que o Senhor Jesus instruiu aos seus discípulos a buscarem, em primeiro lugar, aquilo que poderia auxiliá-los em todos os demais aspectos das suas vidas no mundo, bem como também sustentá-los para a vida eterna, conforme mostra o seguinte texto. Mateus 6, 31-33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Assim, se os cristãos não se diferenciarem das pessoas que ainda são do mundo no sentido de colocarem em primeiro lugar a busca ao reino e à justiça de Deus dos quais passaram a ser parte, como poderão anunciar com propriedade ao mundo algo que no mundo não pode ser conhecido através do próprio mundo?